Ui, vamos lá, gente, que é muita coisa que a gente vai falar aqui agora, mas é natural, no quarto dia, muitas coisas vão começando a acontecer, né? Toda vez que a gente tem uma crença instalada, isso é, a gente viveu e sentiu algo, alguma ideia, alguma associação de ideias, por mais de 66 vezes, e isso é claro que vai acontecer, principalmente na nossa primeira infância, repetidas vezes se sentir de determinada forma e pensar determinado aspecto sobre a vida, seja lá qual for. Isso vai se tornar o seu piloto automático. Vai lá para as suas crenças limitantes, lá embaixo. Lembra daquela imagem que eu coloquei aqui no primeiro dia? Se instala lá. E tudo que está instalado no nosso inconsciente se torna o piloto automático. Simples assim. Eu falo para todas as minhas alunas. O nosso mecanismo de crença, ele não é ruim. Ele funciona no facinho gostosinho, entendeu? Facinho gostosinho. Ele quer gastar menos energia, porque o universo funciona na lei do mínimo esforço. O universo tem esse mecanismo. Ele quer gastar menos energia e fazer mais com menos. Isso é natural para a natureza. Ninguém vê uma semente lá brigando para poder romper e germinar, né? Tu não vê a semente dando porrada na casquinha. Ela simplesmente vai para a terra, vai ter ali as condições necessárias e ela sabe que ela vai germinar, entendeu? Ela não fica ali preocupada com a hora, com o tempo e tudo mais. Ela sabe, ela tem certeza disso. Ela não briga com a natureza dela. Só que os seres humanos, a gente tem o livre-arbítrio, né? Sabe como ele funciona. E na maioria das vezes ninguém sabe como isso funciona, porque nós fomos cerceados de determinados conhecimentos, principalmente os conhecimentos ocultos, os conhecimentos espirituais. A gente tem a ideia de religião, mas religião não é espiritualidade, são duas coisas diferentes. Na religião, você tem um caminho, você tem uma doutrina, você tem regras. Não que na espiritualidade não existe um caminho ou uma série de doutrinas ou leis, né? Que você tem ali mecanismos, mas não tem essas regras fechadas. Tipo, plantou, colheu, toma, né? Partindo disso, esse piloto facinho gostosinho, que quer gastar menos esforço, ele se molda até os 7 anos de idade, por isso que a gente é tão dependente, a gente absorve aquilo do outro, né? E creio eu que esse mecanismo ele foi feito porque a intenção fosse que até os 7 anos a gente fosse estimulado a ser o nosso melhor, instalado ali um programa. Só que nossos pais não tiveram esse conhecimento, nossas mães também vieram trazendo muito trauma, né? Eles são. Eu não gosto muito dessa palavra vítima, mas eu vou usar só nesse contexto. Eles são tão vítimas quanto a gente, né? Por mais que a gente ouça falar de que tem que amar, amar, as pessoas até a ideia de amor tá distorcido. É um amor romantizado, é um amor condicional. Só te amo se você faz o que você que eu quero. Se você não fizer, foda-se você. Enfim, né? Tá tudo distorcido, gente. Imagina um sanduíche misturado de verdade e de mentira, de verdade e mentira. E aí o ser humano fica louco nisso e acaba absorvendo e criando crenças de loucura, né? Crenças que não são favoráveis. E isso se torna esse piloto automático, esse facinho gostosinho. E toda vez que você quer mudar, se automodelar, se transformar internamente, vai ter resistência, porque você foi criada para usar menos energia. Eu quero que vocês entendam que a tua mente, as tuas emoções, o teu funcionamento, ele é neutro. Não sabe o que é bom, o que é ruim. Por isso que a gente tem consciência, né? Esses mecanismos, eles são neutros, eles não vão avaliar. Isso é bom para você fazer, isso é bom para ou isso é ruim para você fazer. Ele simplesmente vai executar o comando que foi dado. É simples assim. A gente precisa se olhar como mecanismos. E aí, quando você vai começar a fazer esse processo, e eu já digo aqui, né? 7 dias é o começo. O ideal é que vocês façam no mínimo 21 dias. E depois 66 dias. E que se aprofundem cada vez mais. Porque não vai adiantar você começar um pouquinho e deixar para lá. Tem que ter persistência. Mesmo que, ah, vou parar um pouquinho, mas depois continua. Volta e vai. Porque é assim. Não é molezinha, não, tá, nem? Não é, não, nem. Gente, eu puxei esse nem no fundo do poço aqui no Rio de Janeiro. Enfim, ah, morri agora. Enfim, nem, olha só, chicotar o negócio. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer e gastar energia para ir contra você mesma. Isso se chama autossabotagem. Eu estou explicando da forma mais simples possível, porque tem muita gente que explica essa porra e ninguém consegue entender, e por isso que não consegue modificar a vida. Porque é muito fácil entender se a gente não falar também palavras difíceis. Então, estou simplificando aqui o negócio para vocês. Autossabotagem. Você está brigando com você mesma. Existe um piloto facinho, gostosinho, que não quer mudar, não está a fim de mudar. E você está falando assim, cara, eu escolho, sou eu que mando aqui. Sou eu que mando. Eu, minha consciência, e do jeito que tá, não tá bom. Estou me auto-investigando, estou me conhecendo, não quero mais isso. E aí eu tô falando tudo isso para explicar uma coisa para vocês. É natural sentir dor de cabeça. Por que dor de cabeça? Dentro da metafísica, dentro do corpo fala, né? É, lá no manual. Eita, cospe. Lá no manual prático da mulher, vocês têm acesso a isso? Que. A dor de cabeça é uma vontade de controlar, uma rigidez, um controle muito grande. Então a pessoa ela não quer se perder, ela quer controlar, ela não confia no universo, nela mesma, na deusa, no Deus, ou seja lá o nome que ela queira dar. Ela não confia, ela se sente desprotegida, desamparada, e ela acha que se ela não fizer o que ela tem que fazer, não vai dar conta, ninguém vai fazer por ela, ela vai estar ali desprotegida. E aí ela tenta dar conta de muita coisa, ela tenta fazer, tá com a mente muito pesada e fica com dor de cabeça, porque o teu corpo fala. Cada pedaço seu fala algo sobre você. Nada acontece por acaso. Outro sintoma é cólica também. O que que é a cólica? A cólica é a contração uterina para liberar o sangue do endométrio desfeito, né? Você está menstruada, o tecidinho do endométrio vai lá, se desfaz e é liberado através do colo do útero, passa pelo canal vaginal e a gente pega ele para plantar a lua, porque vocês já sabem que tem que fazer isso. Mas quando a mulher ela sente cólica, ela está com dificuldade de liberar essas dores, de liberar essas emoções que ela está nutrindo dentro de si. E aí o útero está pedindo, vamos lá, vamos deixar isso embora, né? Vamos limpar, vamos aproveitar esse período, lua nova pessoal, olha que graça, que bacana. E a mulher está assim, não, não posso esquecer o que ele fez comigo, não posso deixar esse relacionamento para trás. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Ninguém me, ela guarda. Ela retém, ela tensiona e aí não vai embora. Por isso que dói. Porque quando você flui, você permite ir embora e você entra naquilo que eu disse, intenção. Eu permito que saia, eu permito que limpe. Eu entendo, intenciono, intensifico que tá indo embora aquilo que eu não quero mais. E aí, nesse processo de intencionar, de permitir, a cólica vai embora. Eu tinha muitas cólicas, eu tive um mioma. O mioma simplesmente foi embora. Mostrei para vocês um depoimento lá no primeiro dia de duas manas, uma que tinha endometriose e foi embora. É claro que ela fez diversas coisas, não é da noite para o dia, é continuidade. Não pensem que, ah, eu vou fazer a limpeza só 7 dias e vai. Não, isso aqui é uma abertura de caminho, tem que continuar. Pode continuar com essa própria reprogramação? Claro que pode. Mas quem tiver condição de investir em si mesma, cara, investe. Tem o manual prático da mulher, tem o matricentrismo, tem o detox, tem um controle positivo nas relações amorosas. É, se não quiser comigo, procura outra pessoa. Mas dá um jeito, continua. Investe em você, tá? E aí, vamos lá. Ela tá retendo, ela tá segurando, aí tá, vai ter cólica. Algumas de vocês podem também estar interpretando cólica como pulsar do útero. Ele, tipo, quase faz uma cambalhota. Ele faz. Ele faz isso mesmo, tá, gente? Porque tá remexendo as células ali. Essa reprogramação, ela tem um foco muito grande no útero, porque a partir do momento que o útero ativa a função dele de segundo filtro da emoção, todas as outras ressignificações e crenças, elas também vão se transformando, porque o útero, ele realmente tem uma capacidade muito grande energética de expandir. Trabalhando o útero, você consegue trabalhar coisas até sobre seu trabalho, sobre seu relacionamento, porque está tudo muito correlacionado. Eu também vi que tem gente que não sentiu nada. Cara, tá tudo bem, tá? Cada mulher responde de uma forma diferente. Vai ter mana que vai menstruar antes da hora. Vai ter mana que não vai estar perto da menstruação, mas vai descer um pouquinho de sangue. Vai ter mana que nunca mais, que já tá na menopausa e que vai sentir sintomas de cólica ou de menstruação. Vai sim, porque tá mexendo diretamente nesse órgão. E quanto mais resistência, mais incômodo. Não era para incomodar. Tá? Mas isso não significa que tá errado incomodar. Eita, Mitz, que loucura, isso é paradoxal. É, isso mesmo. Não, a intenção não é incomodar, mas à medida que a gente está mexendo no nosso autossabotador, a gente está mexendo em coisas que estão a nível celular, vai incomodar porque, opa, calma aí, que impacto é esse, né? O corpo vai lá e dá um sacode, opa, calma aí, eu estava aqui no quentinho gostosinho da minha zona de conforto. Vem uma mulher louca falando no, nos ouvidos da minha dona e começa a falar um monte de coisa, eu nunca tive acesso a isso. O que que está acontecendo? Você retrai, né? Você retrai, você. Então, o que eu quero dizer aqui com esse áudio é: não retraia mesmo, sabe? Agradeça e permita que aconteça. Não precisa ficar com medo, né? Ai, não sei o que está acontecendo, ai, que loucura. Não, não fiquem com medo. Permita e cada vez mais vocês vão se sentindo melhor. Mas é claro, não se sentir bem em alguns dos casos, que é muito difícil também, a gente está vendo aí os relatos. Sentir tristeza, crise de choro, ou um pouquinho menos de energia, também é uma forma de cura. Às vezes a mulher, ela é muito agitada e, cara, ela tá precisando acalmar um pouco. E aí, vocês têm que entender que cada organismo físico, né, biológico, fisiológico, inteligente, vai interpretar e traduzir a mesma coisa de formas diferentes, porque são realidades relativas. A forma como eu lido com as reprogramações é diferente de vocês. Eu, gente, eu quase que fico louca, assim, quando eu começo a fazer as minhas reprogramações, que eu ainda faço. Essas que vocês fazem aqui comigo, eu já apliquei em mim, né? Por muito tempo, são 5 anos fazendo reprogramação. Mas eu ainda tenho que chegar em outros níveis dentro de mim. Eu também tenho que me desafiar, porque senão eu estagno. E aí fica uma coisa chata, tanto para vocês quanto para mim. A vida é um desafio, né? E quando eu começo a fazer as minhas limpezas, as minhas reprogramações, eu fico louca. Tudo faz sentido. E aí eu fico enchendo o ouvido do cara. Aconteceu isso. E aí a sincronia veio e mostrou não sei o quê, e fulana falou não sei o quê. A louca. Já viram aquele meme que fala assim, como vai o despertar espiritual? Aí a mulher tá internamente, eu não tô ficando louca, eu não tô ficando louca. Tipo isso. Porque é um mundo que a gente não foi ensinado desde pequeno. Hoje aqui com os meninos, todos os dias eu trago para eles, sabe? Da energia, os chakras. Fala, eu sou próspero, eu sou inteligente, eu sou amado, eu me amo. Eu falo com eles todo dia, a gente faz uma brincadeira assim. Porque é a forma que eu tenho de, principalmente até os 7 anos deles, e é claro que eu não sou uma mãe perfeita, né? A gente nunca é, a gente sempre é a mãe que precisa ser para desencadear os traumas necessários nos filhos. Assim como os nossos pais foram os pais perfeitos para desencadear os traumas na gente, né? Porque a gente precisa desse empurrãozinho para evoluir, não tem jeito. Ou vai no amor, ou vai na dor. Na maioria das vezes a gente vai por causa da dor. Então, os nossos problemas, as nossas dores, elas sempre são as nossas melhores amigas. Eu quero dizer a vocês que eu fico muito grata pelo feedback de cada uma, né? Por essa interação. Ela é muito importante até para que eu saiba o que vocês precisam ouvir, aonde que a gente precisa remexer aqui. E a gente está numa egrégora. É um consciente coletivo. E quando uma mulher se cura, ela cura todas as outras. Às vezes vocês estão aqui sozinhas, No sentido de, ah, chamou mãe, chamou irmã, chamou amiga, não quiseram vir e tudo mais. Mas ainda assim, a sua cura, a sua mudança vai reverberar energeticamente, né? Nas pessoas que estão ao teu redor. Então, o trabalho que a gente está fazendo aqui é muito grandioso. Se a gente for ver 1.000 mulheres, impactam a vida de pelo menos 5 pessoas, né? Se vocês impactarem a vida de pelo menos 5 pessoas, é uma egrégora muito grande. E essas 5 pessoas impactarem a vida de mais 5 pessoas, e essas 5 pessoas impactarem mais a vida de mais 5 pessoas. Então, é algo que vai ficar para a posteridade, essa nossa vontade de realmente nos transformar, né? De olhar a vida de uma outra forma, até para criar, executar essa nova era que está vindo, né? Essa nova forma de ser humano. E na realidade é uma forma antiga, né, dos caminhos ancestrais. No xamanismo, aqui no espaço, a gente trabalha com as medicinas da terra, né, com a ayahuasca, cambô, sananga rapé, com a tenda do suor e tantas outras medicinas que a gente trabalha aqui. E o que eu mais gosto das medicinas é que elas trazem um impacto pra gente, que, tipo, ela isola você de tudo quanto é tipo de crença, né? No final da tenda do suor, você vê aquela mulher que chegou toda cheirosinha, toda cagada de lama, com a cara toda horrorosa, com o cabelo pra cima, nem aí pra aparência dela, sabe? Cheia de gratidão por ser só ela. Eu gosto muito desse impacto que as medicinas trazem e que as reprogramações trazem, né? De você começar a falar assim, começar a se questionar e tipo, cara, eu tô cagando pro que a sociedade tá falando, eu sou eu, sabe? E tudo que tá dentro de mim é muito rico, tudo que tá dentro de mim é muito importante, cara. Eu sou foda, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou corajosa. E assim a gente vai construindo essa grande rede invisível, mas que tá aqui. E eu sou muito grata. Gratidão, manas, gratidão.